Contra inovações, novas tecnologias e malas de CDs prateadas e pirateadas. Aqui reinventa-se o conceito de sala dos discos.
Aqui, aqui, mas mesmo aqui!
Thank you.
com uma banda sonora e à lareira que trazemos mais um convidado à Sala dos Discos, abrimos a porta dessa sala da Rádio Universidade de Coimbra para acolher o rapaz, ou o senhor, que está por detrás de um dos programas há mais tempo no ar da RUC. Às segundas à noite podem ouvi-lo no Cine Musicório.
Luzes, câmara, ação e banda sonora, por favor.
Zé Pequeno, porra!
Cine Musicório, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da noite, onde o som apresenta a imagem e a música nos traz cinema.
O nome por trás do Cine Musicório é Vasco Otero. Boa noite, Vasco.
Olá, boa noite, Sara.
É ele o convidado desta semana de Sala dos Discos e começamos, como não poderia deixar de ser, com uma das predileções do Vasco Otero, uma banda sonora, neste caso a de Blade Runner.
Exatamente, esta, pronto, como não podia deixar de ser, já que o Cine Musicorium faz parte também da minha história aqui na RUC. Comecei também pelo cinema, com o Cinemascópio, onde trabalhava também com o nosso saudoso João Vaz e a Cláudia Duarte e a Cátia Faísco. Depois surgiu então o Cine Musicorium, o destaque para as bandas sonoras na RUC. Temos à segunda-feira, semanalmente, das 8 às 9 da noite, feito destaques de bandas sonoras de cinema, de televisão também. E por aí dentro vão haver mais algumas surpresas este ano. Tu já foste uma das convidadas várias vezes.
Exatamente. Cine Musicorium, que já está no ar há quanto tempo?
Se queres que diga, não tenho bem certeza, mas acho que, deixa-me ver, 2004.
Será, exatamente. Há 6 anos, vamos a caminhar para o 7º ano de Cine Musicorium. Às segundas-feiras trazemos então cinema através das bandas sonoras. Este Blade Runner é um... Escolheste-o pela banda sonora ou pelo filme? Ou pelos dois?
Nesta que é uma emissão especial da Sala dos Discos, apenas feita com vinil, e temos realmente uma riqueza enorme na Rádio Universidade de Coimbra. Convidamos desde já os nossos ouvintes a visitarem, porque vale a pena. Encontro aqui coisas que não encontro em muito lado. E foi assim, foi aparecendo, fui pesquisando e encontrei esta banda sonora do grego Vangelis, que é uma banda sonora de um filme de culto, sem dúvida, mas que, para além dos efeitos especiais visuais, estes efeitos sonoros e este tom com os sintetizadores e também os metais do jazz deram-lhe um toque fantástico, enigmático. Este é um filme enigmático por excelência, sem dúvida, e acaba por simbolizar um bocadinho o que eu gosto nas bandas sonoras. Eu gosto de bandas sonoras que nos apresentem um filme e façam sentido para cada personagem, para cada ambiente, não seja apenas música para encher as chouriças, e que no final do filme ainda ficamos a cantarolar o tema. Acho que uma boa banda sonora basicamente é isto.
Blade Runner era um filme de 1982 de Ridley Scott, um filme bastante futurista e que curiosamente ainda hoje consta das listas de muita gente como um dos filmes preferidos dos anos 80. Foi a primeira banda sonora de hoje trazida pelo Vasco Otero, mais se seguirão, mas já a seguir não seguimos para uma banda sonora.
Pois não, é uma de este tema que eu escolhi remete um pouco para a minha adolescência, pois apesar de já ter uns anitos, sempre gostei muito também do punk rock português, nomeadamente dos Censurados e também dos Pesticida, já naquela fase final da década de 80. Eles também atravessaram a década de 80 e depois acabaram por separar ali no início da década de 90, onde eu era teenager. E sempre marcaram estas porque eram grupos que conseguiam ter uma mensagem cantada em português com coerência, com musicalidade, com melodia e também com alguma força, o que nem sempre é fácil de fazer e nem sempre é muito, muito valorizado. Esta foi uma música talvez da minha adolescência. Tu queres é cus?
Na altura em que a moeda europeia tinha ainda outra designação e ainda estava um pouco,
exatamente,
longe de ser introduzida no dia a dia. Na altura
era uma designação mais sensual.
Mais interessante, sim. Agora trazemos euros na carteira e não ecos. Na altura, nos anos 90, os pesticida diziam-nos então: tu queres ecos? Mais uma escolha do Vasco Otero para esta sala dos discos especial. O rapaz das bandas sonoras hoje escolhe discos na RUC.
Cabeça, e nem sequer sabes de onde eu vim. Queres impor-me as tuas ideias? Julgas-te dono de mim? Aprendi muito na escola da vida. Nem sabes tu pelo que eu já passei. Enganas-te se me queres enganar. Só porque pensas que eu nada sei. Demais, tem sentido de oportunidade e nunca contas duas iguais. O que procuras não vais encontrar. O que tu queres não te posso dar. Por mais que tu me forces a gostar do que pensas, não vou escutar.
Adolescência do Vasco Otero com muito punk rock nos anos 90.
É verdade, muita pancada rocker nos anos 90 com os Pesticidas, Censurados e por aí adiante. E Chutes e Pontapés, porque não diz ele também, quando era mais novo. O tema que vamos ouvir já de seguida vem nessa onda também.
Mas na altura deste que veio a seguir ainda não eras adolescente, ou já?
Faz conta que sim. Era mais ou menos, sim. Era um adolescente precoce, digamos assim. Porque já gostava de ouvir música e para além de jogar a bola no recreio.
E na altura este foi um álbum que não chegou logo a Portugal, mas que quando chegou arrecadou logo um culto enorme, tal como o fez nos Estados Unidos. Estamos para aqui a falar de um álbum sem o nomear. Não sei se queres ser tu a revelar a tua escolha.
Estamos a falar de Blitz, o primeiro álbum dos Nirvana. Falámos há pouco que este foi o álbum de abertura, mas não foi realmente o álbum que os lançou em grande. Esse sim foi o Nevermind, salvo erro, feito em 91 ou 92.
Por aí sim. Agora também não tenho aqui a cronologia toda.
Esse álbum, o Nevermind, já contou com a bateria de David Grohl. Neste Bleach, ainda os comandos estavam a cargo de Jason, aliás, de Chad Channing. Aliás, há um vídeo de um tema do Nevermind, que é o, agora não me recordo, o segundo tema do álbum, In Bloom, exatamente, que tem uma primeira versão. Há uma versão do vídeo que foi gravada antes do lançamento do Nevermind, onde aparece Chad Channing como o baterista, e depois, mais tarde, fizeram um novo vídeo já com David Grohl na bateria. O tema que vamos ouvir de seguida chama-se Love Buzz, é o quinto tema do lado A deste vinil.
Estamos a falar de vinis e isto é sempre preciso procurar pelo lado, neste caso, como vem referido no vinil, cara A ou cara B. Neste caso vamos ao quinto tema do lado A, que foi o primeiro single deste álbum.
Sim, este que é um tema curioso, que eu lembro-me de ver vídeos sobre a carreira dos Nirvana e lembro-me de uma atuação que eles tiveram, salvo erro, no Brasil, numa digressão, em que durante este tema há um confronto entre o Kurt Cobain e um elemento da segurança. Ou seja, Kurt Cobain está a tocar esta música e no meio do solo resolve mergulhar com a sua guitarra para o público, mas há um segurança que não acha muita piada e começa a arrastá-lo de volta para o palco com muita violência, e eis que Kurt Cobain resolve reagir utilizando a sua guitarra como arma, dando-lhe uma valente pancada. O que é que acontece é que o segurança não gosta muito disto e responde à letra com um valente soco no Kurt Cobain, e a música acaba aí, e não sei se o concerto acaba aí, depois não sei, mas imediatamente David Grohl e Chris Novoselic, respectivamente baterista e baixista, vão em socorro de Kurt Cobain, o tranquilo Kurt Cobain.
Uma banda sempre muito tumultuosa, também foi assim o fim dos Nirvana. Resta-nos dizer que este Love Buzz, curiosamente e estranhamente, sendo o primeiro tema de uma banda, não é um original dos Nirvana. É um original dos Shocking Blue, escrito por Robbie Van Leeuwen, espero ter pronunciado bem o nome do autor. Foi então aqui revista pelos Nirvana para apresentar, vários meses antes do lançamento de Bleach, apresentar esse primeiro álbum dos Nirvana e ir criando aquele hype. Love Buzz, agora sim, depois do punk rock dos Pesticida, ficamos com o grunge de Seattle dos Nirvana. Love Buzz, mais uma das escolhas do Vasco Otero. e dos Nirvana, temos algumas novidades também. Por termos aqui o Vasco Otter, damos-lhe a oportunidade de ele falar um bocadinho do que vem aí, porque é possível sempre antever as emissões, ou quase sempre, antever as emissões do Cinema Musicorium, passando pelo blog do programa, que eu agora não me lembro do endereço de cor, mas aposto que tu te lembras.
Exatamente, cinemusicorium.blogspot.com.
Facílimo. Mas estás aí a preparar uma emissão mais especial ainda do que
exatamente. Podemos desvendar um pouco do que aí vem durante o mês de outubro. Vamos ter o início de participações especiais no Cinema Musicorium com bandas ou artistas tocarem temas ao vivo, temas de bandas sonoras de cinema. Vai ser já neste mês de outubro que vamos ter o primeiro concerto. Não vamos para já revelar qual o nome dessa banda. Será uma banda filarmónica, e é exatamente uma banda filarmónica tocando temas de bandas sonoras que vamos escutar já de seguida. Trata-se de um álbum da banda da Força Aérea, que teve a direção como o maestro de serviço, o capitão Mário José da Costa Marques, e o seu assistente, o maestro Alferes Agostinho Diniz da Cunha Caineta. Foram eles então os...
nomes muito interessantes, sim, realmente.
Foram então eles os chefes desta banda. O tema que vamos ouvir a seguir é um tema retirado da banda sonora de Jesus Christ Superstar, de Andrew Lloyd Webber.
Resta dizer que a banda da Força Aérea, agora chamada Banda de Música da Força Aérea, foi criada em 1957, na altura pela Secretaria de Estado da Aeronáutica, que achou que então fazia falta este ramo mais musical e artístico aos majores, alferes e capitães, eles que se juntaram todos e que então começaram a produzir música e editá-la. Aqui temos um duplo vinil na sala dos discos da RUC, onde a banda da Força Aérea, na altura a banda da Força Aérea, isto no ano de 1982, interpretava vários musicais, entre os quais este Jesus Christ Superstar, que gostávamos mesmo de ouvir se isto fosse para o ar. Ora, aí está, Jesus Christ Superstar. We'll be right back. retomando as escolhas do Vasco Otero, passamos deste Jesus Christ Superstar numa versão algo acelerada pela banda da Força Aérea para outra banda sonora. Se bem que o vinil que nós temos aqui, desculpa, esqueci-me de ligar o teu microfone. Se bem que o vinil que nós temos aqui não nos é apresentado diretamente como a banda sonora do filme, no entanto há aí esse autocolante que não engana ninguém.
Exatamente. Por acaso, este foi um filme, foi um tema composto por Michael Field, que foi pescado para a banda sonora de O Exorcista, esse clássico dos filmes de terror. Este que acabou por ser um dos temas mais conhecidos da carreira de Michael Field, um músico eclético, famoso pelos seus Tubular Bells.
Este é um deles, de resto, como comprova essa capa com o tubo metálico semi-dobrado num, sei lá, num lacinho, isso é mais ou menos
um triângulo
meio comprido e esticado, pronto.
Parece um tubo de guitarra para fazer slide.
Sim, mais ou menos.
Guitarras roqueiras, mas em forma triangular.
Pegamos aqui então num dos Tubular Bells de Mike Oldfield, que tem este vinil na sua capa, um autocolante redondo dourado, que nos diz que este é o tema principal do filme O Exorcista. E é exatamente com esse tema que ficamos, mais uma banda sonora, porque hoje temos connosco o Vasco Otero, a voz por detrás do Cine Musicói. hoje tenho arrepios com esta banda sonora, isto porque provavelmente visionei este filme quando não tinha idade para isso. O Exorcista, de resto, é daqueles filmes que ainda arrepia muita gente, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Dos anos 70, saltamos para, novamente, os anos da adolescência do Vasco Otero, para 1993. O ano em que, numa certa compilação que temos aqui na Rádio Universidade de Coimbra, o ano em que nessa compilação figuravam nomes como Rick Price, Pilar, Resistência, Manic Street Preachers, Depeche Mode, Paul McCartney, David Bowie, Suede ou a tua escolha, Prince. E deixa-me só ler a descrição de Prince que temos neste número 1, uma das coletâneas que nos anos 90 fazia sucesso e que muita gente comprava, porque por um lado não chegavam cá estes discos, por outro lado era logo levar uma catrefada de música para casa pelo preço de um disco. Então diz-nos o booklet, a parte interior deste número 1, que My Name is Prince foi o segundo tema extraído do mais recente álbum de Prince, Love Symbol. Neste trabalho com os New Power Generation, Prince revela todo o seu brilho como artista completo. É assim que nos apresentam então este regresso em 1992, se eu não estou em erro, de Prince neste novo álbum. O tema que fez muito sucesso nesta altura dos anos 90 e que então figura neste número 1.
Exatamente, não deixa de ser curioso o nome deste tema, porque logo a seguir a estes anos Prince teve aquela
crise de identidade.
Exatamente, desavença com a discografia,
com a editora.
Teve que supostamente abdicar do seu nome. Não sei como é que isso se resolveu. Sei que houve uma altura em que ele apenas se identificava com o símbolo, depois começou a autodenominar-se The Symbol, e agora já é Prince outra vez, e esteve aí há pouco tempo em Portugal num festival bastante acidentado em termos de trânsito. Lá para os lados do Meco.
A meio dessa crise de identidade até houve quem o chamasse o TAFCAP, The Artist Formerly Known as Prince, que era uma maneira de não terem de pronunciar o impronunciável símbolo. Aqui então, ainda como Prince, antes desta crise toda de identidade, estava neste número 1. Só para vos dar uma ideia do panorama, em 1993 ouviam-se coisas como Manic Street Preachers, Inner Circle, ouvia-se Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz, ou por exemplo Suede, o So Young dos Suede. Eram temas que faziam as delícias da rádio. Curiosamente, outra das tuas escolhas também está neste número 1. Não vamos para já revelar qual é. Vamos isso sim então ouvir Prince com a sua afirmação de identidade. My name is Prince. Ora, ouçam e vejam lá se lembram de 1993.
way.
Rádio Universidade de Coimbra, estamos no...
Ao pé do estádio para ouvir talvez este The Fly do estádio Cidade de Coimbra, porque estes são os U2.
Exatamente, o álbum Artoon Baby, da fase dos U2, onde os conheci e talvez a fase que me marcou mais e que onde introduz já música rock com mais distorção e mesmo a música eletrónica.
Um pouco mais abrasivos do que nos álbuns anteriores, este U2 em Artoon Baby.
Exatamente,
começando
logo
pelo título,
que
é um pouco mais complicado.
Exatamente. E a propósito então dos concertos que aí vêm para Coimbra, e vamos passar então de talvez uma passagem mais uma vez pouco provável de U2 para Angelo Badalamenti, banda sonora de Twin Peaks. Este tema é o tema que acompanha a personagem de Laura Palmer e acompanha muitas vezes as sequências em Twin Peaks, dessa brilhante série de televisão de David Lynch, as sequências onde os investigadores percorriam lugares mais ou menos obscuros ao som desta música, que tem um lado muito obscuro que nos amedronta e depois mais tarde que nos liberta e liberta emoções muito mais de amor, de carinho. É provavelmente o meu tema preferido de bandas sonoras de cinema e televisão.
Um tema que é daqueles ícones também, lá está, dos anos 90. Esta banda sonora de Twin Peaks, de resto, valeu um Grammy a Angelo Badalamenti, exatamente pela melhor performance instrumental, isto nos anos 90, se não me engano, em 1990. Como curiosidade, resta dizer que neste álbum, apesar de ser quase todo instrumental, a banda sonora de Twin Peaks, há alguns temas com as vocalizações de Julie Cruz que foram escritos pelo próprio David Lynch. Exatamente. Nós por aqui temos o vinil, o primeiro vinil de banda sonora de Twin Peaks. Há três diferentes bandas sonoras. Isto é claro, há esta primeira banda sonora da primeira série, depois há também da segunda season, por assim dizer, e é claro de Fire Walk With Me, do filme que depois emanou desta série de Twin Peaks. Não poderia deixar de ser esta a escolha do Vasco Otero para finalizar a Sala dos Discos de hoje. A Sala dos Discos, essa regressa para a semana, à quarta-feira entre as 21 e as 22, abrimos a porta do Espólio da Rouca e damos-vos a conhecer alguns dos tesouros que estão por lá. Os tesouros esses podem ser novamente ouvidos e vistos em saladosdiscos.blogspot.com, o local onde vamos colocando os diários de bordo e as coordenadas destas explorações à Sala dos Discos da Rouca. Vasco, obrigada por estar connosco.
Muito
hoje.
Obrigado pelo convite.
Ficamos a aguardar então por esses cinemusicórios especiais.
Com as tais bandas filarmónicas. Vamos ver.
Quem sabe se é da Força Aérea também.
Era uma boa escolha, de facto.
Era interessante. Até ao final da Sala dos Discos de hoje, então, Laura Palmer's Theme, um dos temas da banda sonora de Twin Peaks.